200 Brasis, músicas para entender a nossa diversidade. Apresentação, Edson Júnior e Márcio Aquiles Sardi.
Um grande abraço para você que está com a gente através da Rádio Câmara, das nossas emissoras parceiras em todo o país, da Rede Legislativa de Rádio. Está começando mais uma edição dos 200 Brasis, desse programa que traz, né, as canções que marcaram a história política e social do Brasil, a contextos históricos, enfim, trazendo isso tudo para você através dessas 200 canções, nessa comemoração, né, que a gente está fazendo esse ano de 2026, dos 200 anos da Câmara dos Deputados. Comigo para apresentar mais essa edição dos 200 Brasis, Márcio Aquiles Sardi. E aí, Márcio?
Edson Júnior, é um prazer voltar, né? Porque falar de música nacional é uma das coisas mais interessantes que a gente pode fazer dentro da cultura. Eu quero começar, Edson, já agradecendo quem ajudou a gente a montar esse playlist e esses programas de 200 Brasis. Eu lembro que esses programas é um dos produtos, né, de 200 Brasis, porque também tem uma playlist no Spotify. Quem quiser pode chegar para ouvir as 200 canções que foram separadas a partir de um trabalho que a gente fez com servidores e colaboradores da Câmara dos Deputados, que sugeriram canções sensacionais que a gente está ouvindo e contando um pouquinho a história delas nesses programas.
Pois é, e a gente agradece também a todo o pessoal de apoio, né, que deu essa força para a gente. Com as pesquisas, com apoio aí para poder a gente ter um material bacana para poder passar para vocês não só as músicas, mas principalmente aquilo que o Spotify não tem, que é o contexto, que é a história por trás delas, né? Que é isso tudo que a gente conta para você aqui no rádio, e esse é o papel do rádio, né? Mais do que tocar músicas, a gente conta histórias, a gente conta, conversa um pouco com você sobre essas canções.
Pois é, Edson, e qual que é a primeira história de hoje, então?
A primeira história de hoje, Márcio, é de uma construção de uma usina hidrelétrica, a usina hidrelétrica de Sobradinho, que tirou nada mais, nada menos do que 70 mil pessoas das suas casas, mandou para outros lugares, nem sempre exatamente, né, como eram as casas originais e as pessoas, e a sua cidade original, que foi a inundação feita para a construção da usina hidrelétrica. Gerou uma canção muito conhecida, muito querida de todos os brasileiros, chamada Sobradinho.
Pois é, essas pessoas foram deslocadas de algumas cidades lá da Bahia, que foram inclusive citadas na música, né, Edson?
Remanso, Casa Nova, Centro Sé, Pilão Arcado.
Exatamente.
Para Sobradinho.
E esse acontecimento que deslocou tanta gente, que tirou a memória, né? Tirou a questão afetiva de muitas famílias, né? Ela tem um lirismo impressionante, né?
É.
Graças ao Sai Guarabira, a dupla, né, composta por Luiz Carlos Sá e Gutenberg Guarabira, nesse disco de 1977.
Exatamente, o disco que se chama Pirão de Peixe com Pimenta. Aliás, que inclusive eu tenho esse LP em casa, tenho esse álbum, comprei numa feira de vinil aqui em Brasília, e realmente é um disco lindíssimo. Sobradinho é a primeira música do lado A, viu, Márcio? E assim, a sonoridade é um negócio impressionante. E uma citação do Antônio Conselheiro, né? Ele faz uma citação aqui no refrão, do Antônio Conselheiro, líder do movimento de Canoas, lá no final do século XIX, e ele diz: o sertão vai virar mar. Isso é uma frase, né, tirada aí atribuída ao Antônio Conselheiro. Então é muito interessante essa canção.
E para a perspectiva das pessoas que estavam lá, por conta da formação desse lago, realmente criou um mar no meio do sertão da Bahia. Mas a letra é bastante interessante, que num momento em que a consciência ambiental ainda não era muito, né, aprimorada, né, com a gente, a continuação dessa profecia diz: o medo que algum dia o mar também vire sertão por conta do desequilíbrio ambiental que uma obra desse porte pode trazer para uma região.
Fazendo alusão à seca, né? Exatamente à seca. Quer dizer, o mar pode virar sertão, e o que, que seria o sertão nesse caso, né? Fala-se aí da questão da seca, que é importante. Vamos então ouvir essa canção dessa dupla fantástica, né? Sá e Guarabira, com a canção Sobradinho.
Desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco, lá pra cima da Bahia. Diz que dia menos dia vai subir bem devagar, e passo a passo vai cumprindo a profecia do Beato, que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar, tá no coração, o medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, tá no coração, o medo que algum dia o mar também vire sertão. Casa nova sente sé, adeus Pilão Arcado, vem Rio te engolir. Debaixo d'água lá se vai a vida inteira, por cima da cachoeira onda ela vai subir. Vai ter barragem no Salgudo, Sobradinho, e o povo vai se embora com medo de se afogar. O sertão vai virar mar, tá no coração, o medo que algum dia o mar também vira sertão. Vai virar mar, tá no coração, o medo que algum dia o mar também vira sertão. Debaixo d'água lá se vai a vida inteira, por cima da cachoeira o gaiola vai subir. Vai ter barragem no Salgudo, Sobradinho, o povo vai se embora com medo de se afogar. O sertão vai virar mar, tá no coração, o medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, tá no coração, o medo que algum dia o mar também vire sertão.
Festejar com a gente.
A gente acabou de ouvir Sobradinho, composta por Luiz Carlos Sá e Gutenberg Guarabira e lançada no disco de 1977 da dupla Sá e Guarabira.
Exatamente, álbum Pirão de Peixe com Pimenta. Bom, agora, Márcio Aquilissardi, vamos falar sobre uma música que eu considero a letra dela uma das mais psicodélicas da história da música brasileira. Estamos falando de uma canção, aliás, porque foi inclusive originalmente, né, defendida no Festival Internacional da Canção por uma banda que era altamente psicodélica, que era o Som Imaginário, né?
Pois é, e é essa versão que a gente vai ouvir, tem a versão do próprio Beto Guedes, que é um dos autores, né, e vários outros artistas brasileiros já regravaram Feira Moderna, que apesar de ser um pouco descolada do movimento Clube da Esquina, né, porque foi feita para festival, ela acaba na verdade sendo uma precursora, né, justamente de todo esse movimento que surgiu em Minas Gerais e é um dos mais importantes da música nacional.
E é interessante que essa canção, inclusive, né, ela é cantada por, você pega todos os shows de artistas mineiros, né, atualmente, por exemplo, Rodrigo Borges, que é sobrinho do Lou, Ian Guedes, essa turma toda que está cantando música mineira e música do Clube da Esquina, sempre Feira Moderna entra, inclusive, no repertório. Aliás, no show Samuel Rosa e Lou Borges, que eles faziam lá em... Começou em 2001, né, depois foi se estendendo aí até 2017, 2018, eles também defendiam essa primeira música do show, inclusive a música que abria o show, e realmente é uma música que acabou marcando muito a história da música mineira. E o Sonho Imaginário, que foi uma banda que inicialmente foi criada para acompanhar o Milton Nascimento, né? Uma banda que era composta aí por grandes nomes, que depois se tornaram grandes nomes do jazz brasileiro e também da MPB, como o Robertinho Silva, baterista, como o Luiz Alves no contrabaixo, uma turma que acompanhou muito Elis Regina também na sua carreira. Então, realmente uma banda interessantíssima e que levou essa canção em 1970 ao Festival Internacional da Canção.
Pois é, o som do Sonho Imaginário é muito real, né? Porque é uma reunião de grandes músicos, né?
Verdade, verdade. A gente ouve então a canção Feira Moderna com o Sonho Imaginário.
Esta foi Feira Moderna, composta por Beto Guedes, Lô Borges e Fernando Brant.
Exatamente, falando aí uma gênese assim, do movimento do Clube da Esquina. Bom, agora a gente vai falar sobre Isso é Bom, Márcio Aquilissardi, uma música aqui na interpretação da grande de uma das divas da música popular brasileira contemporânea, que é Mariana de Castro.
Pois é, é uma canção que foi criada há mais de 100 anos. É um lundu, né, criado, composto por Xisto Bahia e pela primeira vez gravado em 1902. E 110 anos depois, Mariana de Castro recupera essa canção bastante peculiar do cancioneiro nacional e mostra de novo um pouquinho, né, da influência dos ritmos africanos vindos, né, com os escravos para a formação da própria música nacional.
Pois é, a música que foi tema da novela Lado a Lado, da TV Globo. E tem um detalhe interessante, Márcio, é que o lundu, ele começou, quer dizer, ele era um ritmo, era uma mistura, né? Tinha uma certa mistura dos sons africanos com a música erudita. E nos anos 20, 30 do século 19, algumas pessoas começaram a tentar trazer o lundu para os salões de dança da nobreza, tá? Uma delas foi a Marquesa de Santos. A Marquesa de Santos, Domitila de Castro, Canto e Melo, defendia, né, que o lundu fosse trazido, isso é um dado histórico muito curioso, para os salões. E, obviamente, foi muito criticada por isso, houve, né, enfim, essa manifestação. Mas o fato é que o lundu é um ritmo muito curioso, que tem essa mistura de elementos, né?
Pois é. Havia um movimento, né, Edson, de tentar abrasileirar, né, muitos ritmos, estilos musicais vindos de fora, né? Uhum. Inclusive a criação também de um romantismo nacional na música erudita, né? E vários movimentos que buscavam apropriar ritmos de fora e buscando uma brasilidade maior. E o lundu, como você bem lembrou, foi um deles.
Foi um deles, movimento bem interessante. Muito bem, então a gente vai agora ouvir na interpretação magistral de Mariana de Castro, essa cantora que eu acho uma das mais interessantes vozes da música brasileira contemporânea. Ela que inclusive cantou na abertura das Olimpíadas do Brasil, né, das Olimpíadas de 2016, lindamente. E a gente vai ouvir com a Mariana de Castro, então, a canção Isto é Bom. Thank you.
A gente ouviu Isto é Bom, de Xisto Bahia, na voz de Mariene de Castro, na sua gravação de 2012, dessa canção que originalmente surgiu em 1902.
Bom, e agora, Márcio Aquilissardi, a gente vai falar de uma canção que tem um título curioso, né? Tá na bandeira brasileira, Ordem e Progresso. E conta pra gente um pouco desse contexto dessa música, Márcio.
Pois é, ela, na verdade, mostra a luta do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. É uma música composta por Zé Pinto, é de 1997, gravada pela Beth Carvalho um ano depois, 98. Essa música nasceu de uma marcha do MST para Brasília em 1997. A intenção era trazer 1 milhão de pessoas aqui para Brasília para lembrar e para denunciar mundialmente o massacre de Eldorado dos Carajás, quando dezenas de trabalhadores rurais sem terra foram atacados pela polícia militar lá do Pará e foram assassinados, né, nessa disputa, né, pela terra, nessa busca de justiça social e reforma agrária.
Me lembro bem dessa manifestação de 1997, Márcio Aquilissardi, porque nessa época eu era estudante universitário e eu estive em Brasília na ocasião com o ônibus da Uni, né? A gente estava, enfim, naquele momento participando ativamente desses movimentos sociais e muito dessa questão do movimento estudantil. Então, estive aqui, inclusive fizemos uma série de fotos, a gente aproveitou a ocasião também para participar, mas também para poder fotografar e tirar e fazer alguns registros sonoros na ocasião. Fizemos uma série de reportagens para o nosso jornal laboratório da nossa faculdade sobre esse movimento. Então, um movimento que eu posso dizer para você que eu sou quase testemunha ocular, não fosse o fato de não enxergar.
Eu ia lhe falar, Edson, eu também estava aqui, que uma das coisas que eu mais me lembro é no final do ato, no final da tarde, o céu de Brasília, que já é lindo, ele estava sensacional, os raios de sol super vermelhos, batendo nas nuvens. Eu lembro até hoje desse dia também.
É, realmente um dia histórico. E eu lembro de, voltando para o ônibus, a gente atravessar a faixa de pedestre e o pessoal parar para a gente achar aquilo muito interessante, porque nas outras cidades do Brasil isso não acontece. E aí o colega meu falou assim, pô, eles param para a gente passar. Interessante, né? Pois é. Foi um momento realmente muito interessante da história política do Brasil. Essa música trazendo, né? Eldorado dos Carajás, que é um dos acontecimentos mais trágicos, né, em relação a essa questão aí da luta pela terra no nosso país. Vamos então ouvir com a Beth Carvalho esta canção que se chama
Ordem e Progresso.
É uma certa, aliás, uma ironia muito grande em relação a essa questão do que diz a nossa bandeira, que muitas vezes as questões aí que são colocadas, né, a maneira como a gente trata as populações menos favorecidas do nosso país, historicamente isso é um problema que não é nem com ordem e nem com progresso, né? Mas enfim, vamos à canção com Beth Carvalho.
Nós ouvimos Beth Carvalho em Ordem e Progresso, uma canção escrita por Zé Pinto.
Muito bem. Estamos apresentando aqui para você os 200 Brasis, o nosso programa que traz as 200 canções que contam um pouco da história da música brasileira. A gente vai para um breve intervalo aqui no nosso programa e daqui a pouquinho estaremos de volta com mais canções para você. Música.